Bobina número 70, pista B, Rubens Andrello, 39 anos, 26,74. Áreas semânticas, 15.
Professor Rubens, só poderia nos dizer sobre as divisões dentro do campo de ensino? Como são desde o jardim da infância até o grau universitário, primário?
Dentro da atual reforma de ensino, nós estamos com 3 graus de ensino, 3 níveis de ensino, né? Então, nível de primeiro grau, nível de segundo grau e nível de terceiro grau. Até os 7 anos é educação pré-primária, que compreende o jardim da infância, o maternal e o jardim da infância. O primeiro grau, dos 7 aos 14, que é a faixa etária obrigatória de ensino. Em segundo grau, dos 14 em diante, até os 18, numa idade normal cronológica, e o terceiro grau, ensino superior, a partir dos 18 anos.
Professor, até que ponto o senhor acha que essa reforma foi favorável para o ensino, ou se não foi, por quê?
Bom, ela foi favorável principalmente em termos da própria estrutura que nós já falamos agora há pouco. Mas ela foi favorável principalmente em termos de reformulação dos objetivos do ensino, numa tentativa, porque ainda está em tentativa, a implantação da reforma, de se conseguir assim a formação do educando para que ele participe muito mais no processo de desenvolvimento brasileiro. E, inclusive, que ele seja muito melhor aproveitado no próprio mercado de trabalho que atualmente está sendo solicitado.
Entrando assim um pouco na área de ensino dentro do campo universitário, já poderia dizer para a gente como é feita a seleção para o ingresso na faculdade?
Na Faculdade de Educação, onde eu trabalho, em todos os institutos, escolas e faculdades. Bom, atualmente é o exame unificado, né? Diga-se de passagem, experiência ainda recente, de uns 3 anos para cá, exame que não é, por assim dizer, eliminatório, mas principalmente classificatório, e cujos alunos, às vezes, não obtêm, digamos, a média 5, tendo em vista a escala de ser de 1 a 10, mas tendo em vista a classificação e possibilidade de vagas, ele é aproveitado. Esse exame unificado também tem alguns objetivos, principalmente de racionalizar e tentar, assim, o aproveitamento máximo da capacidade, digamos, das escolas, das faculdades e dos institutos. Porque, na medida em que você coloca a capacidade máxima de alunos numa turma, numa sala, com um professor, você não tem desperdício do sistema, dos recursos, digamos, humanos. Das instalações, dos equipamentos. Então, a própria reforma universitária, como também a reforma do ensino de primeiro e segundo graus, ela tem um grande objetivo que é expressado em termos de não duplicidade de recursos para os mesmos fins. Então, a seleção dos alunos também busca, esse exame unificado busca atender esse princípio, né? Inclusive o ciclo básico, cursos de um instituto ou de uma escola, serem dados no mesmo local para diferentes cursos, digamos, né? Uma escola, um instituto, uma faculdade, congrega ou recebe alunos de diferentes escolas para o mesmo curso ou cursos afins.
Professor, o ensino atual comparado ao anterior, digamos, de uns 10 anos atrás ou mais, o que será? O senhor acha que o nível melhorou ou piorou em relação ao aluno? O senhor acha que ele aproveita mais atualmente ou não, em relação de conhecimento?
Bem, é uma pergunta muito aberta, bastante complexa para ser respondida assim, meia dúzia de palavras, podemos dizer. Eu pretendo falar um pouquinho mais. Vamos ver se eu consigo responder e consigo coordenar rapidamente a minha resposta. Se melhorou o nível dos alunos, o que eu acho dessa explosão, por assim dizer, do ensino atual em nível universitário?
O nível
em nível secundário, no antigo ginásio, colégio, etc., né? Bom, vamos dizer o ensino de primeiro grau, que engloba hoje o primário e o antigo ginásio, né? E vamos também dizer depois do colegial, que é o atual segundo grau, e vamos dizer do universitário, que é o atual terceiro grau, não é isso? É dizer que o nível caiu, que houve quebra de nível, que houve um nivelamento por baixo, etc., etc., é muito assim, digamos, simplista. Primeiro porque é necessário e incontestavelmente inegável que devemos atender a expansão do ensino, seja de primeiro grau, seja de segundo grau, seja de terceiro grau. Porque quanto expandir primeiro grau, quanto expandir segundo, quanto expandir terceiro, é um problema mais de política, de educação, problema mais de, digamos, de nível de desenvolvimento de um país, de uma região, etc. Bom, quanto ao primeiro grau, a lei fixa a faixa etária de 7 a 14 a todos, portanto, aí não há o que questionar. E se compararmos o ensino de primeiro grau, que hoje abrange primário e ginásio, com o antigo primário e o antigo ginásio, o nível desses dois, o nível, a qualidade desses dois níveis de ensino, no caso, poderíamos dizer que, em termos de instrução, de informação sistemática, talvez tenha, e é provável que tenha sim sofrido uma quebra ou uma queda nessa quantidade de informações no aspecto de instrução. Não diria o mesmo quanto ao aspecto de formação. A formação se destaca, ou então a formação deve ser considerada separada do lado informativo. Então, quanto ao nível de formação, qualidade em termos de formação, eu acho que hoje continua tão bom ou melhor do que antigamente. Em termos de quantidade de informação que a escola, por assim dizer, no seu currículo, nos seus programas, previam, e o que hoje prevê, poderíamos dizer que há sim uma diminuição. Mas o que não corrompe e nem, por assim dizer, se poderia fazer um confronto de melhor ou pior nível. Porque formação, o homem como fim em si mesmo, sempre foi buscado. Apenas hoje se tenta essa busca mais de perto. E, por assim dizer, deixa-se de lado um pouco da quantidade de informação, que necessariamente não leva à formação. No segundo grau, e no antigo colégio, poderíamos dizer quase a mesma coisa, porque também ainda no segundo grau, a faixa etária da adolescência requer formação. E hoje, também a informação, que é a qualificação para o trabalho, o preparo para o exercício da sua autorrealização social e econômica, e inclusive para o exercício da cidadania. No terceiro grau, a quebra já é mais acentuada de qualidade. Aí se poderia dizer que é um pouco até bastante perigosa, porque justamente no terceiro grau, ou no ensino superior, é que deverão sair realmente os especialistas, os técnicos, a elite cultural, econômica, enfim, a elite pensante de um país. Então, hoje nós estamos sofrendo um processo assim de quebra de padrões no ensino superior. Nos outros graus, eu acho que não.
Escuta, como é que é feita a seleção para o magistério?
Magistério primário? Secundário? Aqui em São Paulo, naturalmente, né? Em termos de Brasil, seria muito demorado. Mas, porque eu poderia também tentar para vocês explicar como é essa seleção, esse recrutamento em termos de Brasil, porque eu conheço vários estados, vários sistemas estaduais, poderia dizer para vocês alguma coisa. Bom, em termos de São Paulo, para o magistério primário, ainda hoje primário, porque a reforma ainda não está implantada, né? A estrutura administrativa, por assim dizer, a estrutura hierárquica do sistema educacional paulista ainda não está assim modernizada, por assim dizer, não está reformada, muito embora os currículos, os programas assim estejam, os objetivos estejam caminhando para um alcance quase que total. Bom, no ensino primário, o professor primário deve deve realizar um concurso de acesso, um concurso de provas e títulos. Para esse concurso, ele tem que ter o curso normal, colegial, nível de colégio, né? 3 anos. Ou então, hoje, de 4 anos, que se formam a partir de 70 já, tem que ter o curso normal de 4 anos. Esse concurso de acesso, normalmente em São Paulo, ultrapassa, assim, de muito longe, ao número de vagas que é ofertado. Então, há muito mais candidatos, como só ia acontecer, para o número de vagas oferecidos. O professor, então, passando nesse concurso, logo escolhe a sua escola, é nomeado por decreto e já continua na carreira do quadro magistério. E o quadro do Magistério Primário de São Paulo, e o cargo no quadro do Magistério Primário de São Paulo, é um cargo de isolado de provimento efetivo, ele não tem carreira assim, né? Não há uma carreira, para fazer a carreira no magistério, ele tem que continuar fazer outros concursos. Bem, esse para o professor primário. Para o professor secundário, é o mesmo processo, só que aí diferenciado nas diferentes áreas, digamos, matemática, história, geografia, ciências físicas e biológicas e outras, não é? Química, física, educação. Mas aí ele tem que ter o curso de licenciatura, em nível, licenciatura plena, né? 2.200 horas. O concurso também é por títulos e por provas. E o processo também, escolhe a sua escola, vaga onde existir, seja na capital ou no interior. No magistério superior, a reforma universitária está sendo também implantada, mas atualmente o início se dá com contratação. O professor secundário normalmente é contratado, o professor do ensino universitário, no caso agora, ele é contratado inicialmente na carreira de, no cargo de auxiliar de ensino. Pode ser contratado por tempo parcial, tempo completo, turno completo ou tempo integral. Então, ele é pago em função dos turnos que ele trabalha, desse tempo que ele é contratado. Bem, e naturalmente, ele fará, naturalmente não, ele deverá, a partir da reforma universitária, depois de uma experiência no ensino superior, deverá fazer os concursos que deverão aparecer, porque ainda não estão sendo feitos. Depois da reforma universitária de 70, 68, né, 69 e 70, regulamentado em 70, no caso da Universidade de São Paulo, os concursos de acesso não estão sendo realizados ainda. Deverão ocorrer, e eu espero concorrer nos próximos, no primeiro deles, porque eu sou auxiliar de ensino e pretendo ingressar na carreira mesmo. Porque auxiliar de ensino é um contrato, é carreira, vamos dizer assim, mas não é de acesso. Você tem que prestar esse concurso. Então, mediante títulos, mediante formação, e a formação é, no mínimo, em nível de mestrado, né? E você tendo, então, esse pós-graduação em nível de mestrado, você tem condições de prestar esse concurso público de acesso à carreira universitária. E aí, depois, você fará seus trabalhos, né? Ou mesmo como auxiliar de ensino e mesmo como contratado, você pode defender a sua tese pública de doutoramento e você, então, passa a um outro nível, uma outra categoria. E você, então, será contratado, mesmo em auxiliar de ensino, numa outra categoria, não de simples auxiliar, como na Universidade de São Paulo, MS1, mas poderá ser auxiliar de ensino, doutor, né, MS3, MS4, no caso, ganhando naturalmente em vista da formação e do concurso de doutoramento, né, tese de doutoramento. E, posteriormente, você fará outros trabalhos escritos, outras pesquisas, defenderá a sua tese e será, então, por concurso, tendo acesso a carreira universitária, que hoje, na USP e em termos também de Brasil, auxiliar de ensino, professor assistente, professor livre docente, professor adjunto e professor titular, que é o maior título e maior degrau da carreira universitária. E todos eles mediante, assim, um trabalho original e defesa de tese pública, no caso, no mínimo em 3 deles, quer dizer, primeiro para acesso a doutoramento, depois para livre docência e depois para o último degrau, que é titular. Aqui na Faculdade de Educação nós temos, por ser faculdade nova, apenas 2 professores titulares. É o próprio diretor da faculdade, professor Quirino Ribeiro, e o Dr. Roque Spence Maciel de Barros, que foi guindado ao cargo de titular por concurso público, como eu já disse, o ano passado.
Esse processo é válido para todo o Brasil ou é só para São Paulo? Como é que é feita a seleção em outros estados do Brasil?
Bom, como eu já disse, eu poderia dizer de alguns outros sistemas estaduais de ensino sobre o recrutamento de professores, seleção, recrutamento, nomeação, enfim, carreira do quadro magistério primário, secundário, no caso, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. O terceiro grau, em termos de Brasil, é semelhante à USP, porque a USP se enquadrou na reforma universitária, que é de âmbito nacional. E, apesar de a USP ser uma instituição, uma universidade autônoma e mantida pelo governo estadual, e ter algumas, digamos assim, algum funcionamento especial, algumas normas especiais, alguns critérios especiais, por ela ser justamente autônoma, e por ser a primeira faculdade, digamos, a universidade criada no Brasil, ou instalada, né, em 1934, ela goza e continua gozando de alguns, não digo privilégios, não seria o caso, mas gozando de algum funcionamento diferente de outras universidades, no caso, principalmente as federais. Mas, de um certo modo, poderíamos dizer que o acesso ao nível da carreira universitária é idêntica em termos de Brasil, conforme disse pela USP. No ensino de primeiro grau, alguns estados, ou no ensino primário, alguns estados acompanham São Paulo, através de concursos públicos, de títulos e provas, exigências de curso normal, no caso do primário, e no ensino secundário, licenciatura. Alguns estados, tendo em vista o seu avanço econômico, promovem esses concursos da mesma forma que São Paulo. Agora, alguns outros estados, e então diria em outros e territórios, no caso, sistemas de ensino dos territórios, o acesso já é bem diferente. Por exemplo, o estado do Pará, onde está instalado o campus avançado da USP, e onde eu atuo junto à área de educação. Poderíamos dizer assim, normalmente o professor tem pouca possibilidade de ser oferecido a ele um concurso público para que ele se inscreva, participe, consiga, digamos, acesso à carreira, ou então ao cargo, à função. Ele normalmente é contratado, em termos ou CLT, ou contrato especial, ou contrato que a própria legislação prevê, e é muito difícil surgirem, acontecerem concursos, né? Há muita demora. Seja no ensino primário, seja no antigo ensino ginasial, no ensino de segundo grau e primeiro e segundo grau. Tendo em vista principalmente porque a oferta de profissionais é muito precária, o número de professores é muito limitado. Então, abrir concursos, digamos, para Belém do Pará, isso acontece em Belém. Pode acontecer mais a miúde do que para o estado todo, né? Mas a falta de profissionais, a falta de professores, né, no caso, seja no ensino primário, seja no ensino antigo ensino primário, antigo ensino secundário. Então, os concursos são mais demorados. E o processo de que se lança a mão, mais comumente, é o contrato. Não é isso? Então, o professor, normalmente, é contratado e os concursos são muito mais espaçados do que no caso de São Paulo e outros estados. E mesmo porque a explosão e a expansão do ensino em alguns outros estados é bem menor do que o próprio estado de São Paulo. Então, a necessidade de você promover concursos, digamos, de dois em dois anos, a própria legislação prevê em São Paulo concursos de acesso no ensino secundário ou primário, de dois em dois anos, de três em três anos, como é o caso de diretor de escola primária, de diretor de escola secundária, ou então, na medida que surgir necessidade por ampliação dos cargos e da expansão do sistema.
Escuta, professor Romão, que concurso precisaria ter um aluno, ou precisa ter um aluno para ele prestar vestibular?
Bom, condições legais, condições de idade mínima e condições de ter frequentado o curso de segundo grau atualmente, ter o seu diploma, né? Ou do segundo grau hoje, ou dos antigos cursos técnicos, agrícola, comercial, industrial e cursos secundários, no caso, colegial clássico e colegial científico. E o curso normal, no caso. condições, outras condições, não me parece que existam além dessas. A não ser outros aspectos que são o caso, que seria o caso da exigência de atestado de sanidade física, né? Aliás, de exame. Como é que vocês fazem? O que vocês pedem para fazer? Porque tanta coisa. Bom, isso. É isso, é chapa de pulmões, a briografia, testado médico, e além das outras exigências, né? Sanidade física, certidão de nascimento, currículo, né, folha 1819, ficha 1819, modelo 1819, certificado, diploma, aquela coisa toda. Essas seriam as condições legais, porque outras condições eu diria que deveria o aluno para o ensino superior sofrer um processo mais refinado de seleção, até no caso de orientação, de testes pré-vocacionais ou vocacionais, um sistema mais burilado que permitisse o melhor aproveitamento do aluno, o melhor, digamos, funcionamento do sistema, em termos não só de funcionamento interno de uma escola, de uma faculdade, de um instituto, enfim, mas o próprio produto lançado depois do curso, que seria o aluno profissional, né? Em termos de melhor rentabilidade desse profissional, de melhoria de produtividade, etc, etc.
Em relação ao nível de ensino, a respeito do resto do Brasil, tirando São Paulo, o que, é que o senhor teria para nos contar? Comparando o nível a São Paulo.
Uma comparação é arriscada, por assim dizer, ou até contraindicada, porque o espírito da reforma do primeiro e segundo graus, vocês que fazem estrutura e funcionamento do ensino, fazem faculdade, fazem curso, vocês sabem que ela prevê, assim, a escola, o sistema, digamos, estar adequado às peculiaridades locais e condições regionais, etc, etc. Então é óbvio que não podemos, e não poderíamos, e nem poderemos comparar São Paulo, tendo em vista o seu desenvolvimento socioeconômico, com, por exemplo, o estado do Piauí, em desenvolvimento socioeconômico. Comparar podemos, não podemos, digamos, tentar assim, comparar agora o seu sistema educacional em termos de São Paulo. No caso, o sistema educacional do Piauí, com São Paulo, ou do Maranhão, diríamos, ou do território de Roraima, ou do território de Rondônia. Já não diria o território do Amapá, porque o território do Amapá, eu conheço bem o sistema educacional do Amapá, principalmente da capital, é um sistema muito bem conduzido e cuja melhoria, dia a dia, ela se manifesta, porque a capacitação de professores, qualificação, recursos federais, então dão ao sistema condições de um funcionamento até bastante satisfatório. Bem, tendo em vista a condição, digamos, de um Estado, a condição socioeconômica para outro Estado, é óbvio que o sistema educacional será diferente. Mas eu não poderia comparar em termos qualitativos o sistema educacional de São Paulo ou do Piauí, justamente por isso, porque para lá pode ser que ainda ele seja, digamos, eficiente e eficaz. Quer dizer, ele tem eficiência no seu funcionamento, digamos, interno, e tem eficácia no produto que ele lança ao próprio meio ou à própria situação econômico-social do Piauí, por enquanto, né? Naturalmente deverá sofrer e tenderá a sofrer mudanças. Então, alguns estados têm um sistema mais ou menos adequado, um sistema, digamos, razoável e bom para o seu estado, tendo em vista as diferenças, como no caso de São Paulo, diferenças de nível socioeconômico. Outros estados, não poderia dizer assim em geral, mas algumas regiões de alguns estados, algumas cidades, alguns povoados, alguns municípios, digamos, o sistema poderia ser considerado assim bastante precário. Eu voltaria a dizer agora o caso do Pará, lá em Marabá. Em Marabá, na cidade de Marabá, município de Marabá, o sistema, apesar de não ser bom, ele é razoável para Marabá. Mas aos municípios redores de Marabá, ou nos municípios ao redor de Marabá, municípios que compõem a 4ª divisão de educação do Pará, o sistema é bastante precário, tendo em vista a falta de qualificação de professores, a falta de prédios escolares, falta de equipamento, enfim, e condições de comunicação, distâncias enormes, mas é uma situação que está dia a dia se transformando, tendo em vista o problema justamente da integração por rodovias, transamazônica e os projetos que o governo federal está implantando na área da Amazônia, principalmente a Sudam, projetos inclusive de desenvolvimento de comunidade, né, e outros projetos de infraestrutura. Então, a fisionomia, a paisagem geográfica muda, a paisagem social muda, a paisagem econômica muda e a paisagem educacional vai ter que mudar. Estamos tentando mudar, né? A própria Faculdade de Educação, na área de educação, que atua junto ao campus de Marabá, está tentando lá fazer alguma coisa, tentando melhorar, digamos, técnicas de ensino, atualizando professores, realizando cursos, junto, é claro, é óbvio, com a esfera estadual, apenas assim, complementando no que pode a estadual e a esfera municipal, né, com o pessoal que nós mandamos para lá. Então, em alguns municípios do Pará, por exemplo, a situação é assim dramática, em nível de Brasil colônia, né? De Brasil, quando José de Anchieta envia para o prior da ordem, né, em 1554, quando ele dava aulas aqui no Colégio de São Paulo, que ele dizia assim: é preferível sofrer os rigores aqui do inverno fora da escola do que a fumaça e o desconforto de dentro da escola. Então, escolas de pau a pique, escolas sem paredes, escolas só com folhas de babaçu cobrindo, com os paus fincados com as redes para dormir, o casal de professores ou a professora, a ausência de carteiras, a ausência de sanitários. Então, isso é comum nessa área, digamos, mais assim, interior do Pará, distante da capital, no caso, distante do litoral, principalmente, ou de Belém, no caso, né, da Bahia, de Guará. E há o que fazer, mas o que fazer de tudo, em tudo, desde formar professores, qualificar professores, construir escolas, e, enfim. Mas isso é um processo que está se desenvolvendo e eu acho que logo mais teremos uma melhoria.
O que o senhor considera mais falha no nosso campo de ensino atual?
Mais falha no nosso campo de ensino atual? O ensino em geral, no caso.
Já tem contato com alunos, com tudo, e você
vai ser. Então, vamos dizer que eu considero mais falha no ensino. No ensino, em função da minha experiência no ensino superior, no ensino médio...
Agora, se eu dissesse, em função do ensino em relação aos alunos, no ensino dado aos alunos, e a maneira com que eles recebem esse ensino.
Olha, dizer dessas falhas no ensino de primeiro e segundo grau, eu já não poderia dizer porque estou um pouco afastado. Eu vou dizer do terceiro grau, quer dizer, no caso do ensino superior. Do modo com que os alunos recebem, a maneira que eles recebem, as falhas que eles notam, apontam, por assim dizer.
O senhor tem mais contato, você está vendo mais, seja mais a parte, né?
Então eu vou dizer do que os alunos comentam dos meus cursos, por exemplo. Isso aí não é um comentário pessoal, porque eu não teria condições de comentar de modo geral, porque não tenho vivência em todos os institutos, escolas e faculdades, e nem com uma clientela muito, muito grande. Tenho uma clientela restrita, isto é, 120 alunos por semestre, 130, 110, 100, não é isso? E nas minhas aulas. Bom, os alunos, de modo geral, reclamam, primeiro, de uma certa sobrecarga de conteúdo que a gente dá. Isso eles reclamam mesmo, né? Você dá você realiza um curso semestral, realiza, digamos, dois meses de curso, dá uma verificação, uma prova. Então, quando você exige ou pede, solicita que essa que para a prova seja lido, seja digamos, analisado tais capítulos, tais livros, tais assuntos, então os alunos reclamam. Eles querem muito, que não tem tempo, eles trabalham, principalmente porque dão aula nos cursos noturnos. Então, eles dão, assim, um certo alarma, né? Fazem um certo alarde e dão um alarma de que é muito, né? É muito, muito material para ser consultado, para ser lido, para ser analisado, e que eles dispõem de pouco tempo. Quanto ao modo que esse conteúdo é dado, quanto às técnicas que eu uso, no caso, a minha metodologia, né? De um modo geral, eles não reclamam muito. Não sei se é porque eu uso técnicas variadas, faço resumos, faço leituras, aulas expositivas, às vezes trabalho em grupos, discussões, estudos dirigidos. Então, os alunos, nesse aspecto, não reclamam demais, não. Até quase nem reclamam. Às vezes, eles reclamam do rigor com que a gente cumpre, ou que a gente cumpre e observa a frequência de alunos, isto é, chamada de aluno. Normalmente se faz chamada no começo da aula, né? E, então, os alunos que chegam tarde gostariam de que a chamada fosse no final da aula. Então, porque eles chegam muito tarde, né? Então, gostariam que a gente fizesse a chamada no final da aula, coisa que é um pouco impossível até, ou então contraindicado. E foge, inclusive, escapa às normas e aos regulamentos. Então, eles reclamam também dessa chamada, digamos, não digo no início da aula, mas depois dos 15 minutos da aula. E no mais, eu acho que não reclamo de mais nada. Comigo, não.
O senhor acha importante o relacionamento professor e aluno? O que o senhor acha que seria proveitoso para o aluno esse relacionamento?
Aí eu já poderia dizer assim que os meus alunos lá parece que reclamam muito nesse aspecto, né? Eu não citei esse relacionamento com falhas do ensino porque não poderia considerar isso como falha no ensino. Um reclame do aluno em relação ao problema de relação aluno-professor talvez pudesse e devesse não ser considerado como falha do ensino. Todavia, os alunos comigo, eles exultam do meu tipo de relacionamento com eles. Não sei se porque têm em vista meu tipo de formação, meu tipo de trabalho, meu tipo de personalidade, meu estilo profissional, porque cada indivíduo tem um estilo, cada profissional, cada professor, cada, enfim, Madame de Staël já disse, o estilo é o homem, né? Portanto, cada um tem seu estilo. Mas eu me relaciono muito bem com os alunos. Me envolvo, inclusive, em alguns problemas pessoais dos alunos, sou muito procurado por eles e procuro, e devo até procurar esse bom relacionamento, esse relacionamento harmônico. Porque, inclusive, a escola superior, o ensino superior, a universidade, apesar dela ser hoje uma multiversidade, uma universidade moderna, porque está num tempo contemporâneo, numa época contemporânea, os objetivos da universidade ainda deveriam continuar a ser os objetivos da universidade da Idade Média, onde o mestre acompanhava o discípulo até bem longe da vida pessoal do aluno. Era um condutor, era um aconselhador, era um guia espiritual do aluno até a idade, digamos, adulta, até o indivíduo ter total independência intelectual, pessoal, econômica, enfim, a fase de independência adulta. Hoje, tendo em vista a massificação, é claro que nem todos os professores e nem todos os alunos têm condições de se relacionarem mais de perto com os professores. E, na maioria dos casos, o que ocorre é o relacionamento aluno-professor em situação de sala de aula. Porque um professor com 120 alunos, 130 alunos, com duas, três turmas para lecionar, é óbvio que ele não tem condições de estar em contato mais permanente com esses alunos, uma orientação mais direta, digamos. Todavia, todos os professores orientam os alunos nos trabalhos de curso e, quando podem, eu creio que eles também dão orientação até, digamos, psicológica para os alunos. Eu tenho feito, em parte, um trabalho desse tipo, até que eu respondi um questionário hoje para a Universidade de São Paulo, em que eu coloco lá horas, atividades de orientação de alunos, horas semanais em que eu me dedico. Eu coloquei 3 horas para orientação em trabalhos escritos, trabalhos de curso, e coloquei 1 hora em orientação a problemas de ordem pessoal. Quer dizer, estou dando aí uma de psicólogo, de orientador, né? Eu acho importante isso. O ano passado eu tive experiências magistrais nesse aspecto, sabe? Eu tive alunos que vieram aqui com problemas dramáticos, não de personalidade, é claro, somente, mas problemas de ordem, digamos, decente, de alunos do curso. Alunos, por exemplo, que ingressaram, uma aluna que ingressou no passado na faculdade, pelo famoso classificatório unificado do CCE, né? Cruzinha, né? Questão objetiva, e a menina realmente, a moça era realmente assim, digamos, semi-analfabeta. E ela teve assim uma espécie de choque, dramas, e veio, assim dizer, trazer para mim esses problemas. Eu tentei contornar, na medida das minhas condições, das minhas habilidades, o problema. A aluna acabou abandonando o curso, como tinha que acontecer, deveria acontecer, está fazendo enfermagem, né? E está indo muito bem. Aliás, o caso seria até digno de ser comentado, porque a moça me contou toda a história, por assim dizer, o passado escolar dela e pessoal, e como pessoa humana era uma menina que merece, assim, e é digna de todo o respeito humano, de toda a admiração. Uma menina que aprendeu a ler sozinha, no interior de Goiás, fez o curso de madureza lá também em Goiás, parcelado, depois veio para São Paulo e fez o curso técnico em contabilidade numa escola de comércio. Muito. Num comércio de escola. Porque essas escolas de comércio, na maioria dos casos, são comércios de escola, né? E passou, conseguiu, depois de uns 4 anos, 5, de dramas e de problemas, conseguiu sair dessa escola com o curso técnico, dando direito, como nós dissemos aí, direito legal de se matricular, de se candidatar a um curso superior. Se candidatou na USP, mas aqui, claro, ela sofreu barreiras e teria que sofrer. Mas a menina, então, por tudo isso, como eu já disse, é digna de todos os louvores, de todos os méritos, de respeito humano, porque ela conseguiu, por muito esforço pessoal, atingir pelo menos um grau de instrução razoável, mas ela não tinha e não teria condições de continuar um curso aqui na faculdade.
Você poderia dizer para a gente o que mais distancia um aluno do professor?
Eu poderia dizer o seguinte: o que mais distancia o professor do aluno.
Não pode
dizer o que está falando. Não, mas vamos responder a sua pergunta: o que mais distancia o aluno do professor, né? E eu vou, claro, sempre me colocar numa análise própria, pessoal. Bom, o que mais distancia um aluno de um professor em classe, hein? Porque depois de situação de classe, fora de situação de classe, eu acho que não deve haver comparações, dentro da classe. Distancia, assim, primeiro, o aluno que não para o tempo todo de bater papo com o colega. Isso é um drama para o professor, aliás, para qualquer indivíduo que esteja numa situação de, digamos, de líder de um grupo, é claro, ou seja um trabalho, ou seja uma palestra, seja uma conferência, uma aula, até o próprio artista, né? Quando está executando, né? E eu já também sofri na pele isso, né? Quer dizer, até o indivíduo que está lá executando, se for um executante, um pianista no caso, né? Está executando e alguém no auditório está cochichando, chega tarde, né? Aliás, nos teatros é proibida a entrada após o espetáculo, né? Nesses casos, assim. Em recitais, é claro, de mais categoria, de mais, digamos, seriedade. Como no Planetário, por exemplo, fecha-se as portas e ninguém entra após o início da sessão. Então, o que irrita o que distancia um aluno do professor? Porque ele se distancia também do professor, tendo em vista essas causas, seria a chegada tarde, né, sempre, às vezes não só por necessidade, mas às vezes por um certo assim, desleixo do aluno, um certo abuso, uma certa falta de responsabilidade do aluno. Esses bate-papos durante a aula, digamos, durante os trabalhos, bate-papos constantes, eu digo, porque bate-papos eu permito, eu acho até importante, porque às vezes é assunto pertinente, é discussão de momento que deve ser analisada, é um problema, é uma dúvida que deve ser com o vizinho, com o colega, ser comentado. Mas eu tive alunos que no final do semestre eu tive que soltar lá um desabafo, porque durante o curso todo permaneceram cacarejando, como eu disse, por exemplo. Cacarejando o tempo todo no fundo da sala. Agora, eu simplesmente ignoro esses alunos durante o meu trabalho, porque se eu vou, toda vez que um aluno estiver conversando paralelo, ou toda a vida que ele estiver batendo papo durante o curso, eu tiver que interromper a aula, chamar a atenção, pedir isto, aquilo, ou que se retire, ou que pare de conversar, isso iria prejudicar o próprio trabalho. Então, eu simplesmente faço assim, dou uma de administrador, aproveitando esse grupinho informal que surge na classe, como uma das forças para o meu próprio trabalho. Isto é, os outros percebem que eu não estou até sendo incomodado, os outros alunos, e o trabalho se desenvolve quase que normalmente. Mas isso distancia o aluno do professor. Tendo em vista o comportamento do aluno, pensou que agora o professor também se distancia do aluno e vice-versa, tendo em vista o comportamento do professor. Né? Bom, outra coisa que distancia também o aluno do professor é se ele, digamos, não é frequente, se ele não é assíduo, né? Se ele deixa de cumprir os trabalhos, se ele vive sempre com desculpas de não poder preparar o solicitado, o fichamento, uma leitura, um seminário, etc, etc. E o professor, com o tempo, começa assim a distanciar-se do próprio aluno e vice-versa, claro. Agora, o professor também, com certas atitudes, certas exigências, ele também, então, se distancia do aluno. Aí as causas são do professor, muitas vezes, né? Porque as causas não são só do aluno. A recíproca também é válida, né? Quer dizer, há alunos que se distanciam do professor por causas pertinentes ou inerentes ao professor, do professor. Outras vezes, o distanciamento tem como causa o próprio comportamento do aluno, atitudes, etc, etc.
E o que mais aproxima o aluno do professor?
Bom, o que mais aproxima é a espontaneidade, sabe? Quer dizer, todo professor tem uma dose de psicólogo, ou deve ter, né? Aliás, todo educador deve ter três condições, para mim, básicas, antes de serem considerados aqui as condições de competência profissional. Educação, para mim, é um ato de fé, de entusiasmo e de coragem. Não é sacerdócio, foi considerado, hoje não é mais. Né? Aliás, no Amapá tinha assim, um xisto muito de todo. Uma frase, ou então um slogan, por assim dizer, uma consideração muito, muito chistosa, né? Como a gente diz aí, sobre o ensino. Lá eles dizem assim, bem, magistério primário é um sacerdócio, porque naturalmente ganha pouco, muita dedicação, etc. Né? Magistério secundário é um negócio, porque já ganha mais, etc, etc. E magistério superior é um ócio. Mas, o que você me perguntou, não?
O que mais aproxima um aluno de um professor?
Ah, bom, então justamente, é a espontaneidade, como eu disse, né? Então, e também, claro, o professor, conhecendo um pouco de psicologia, ele sabe quando o aluno, digamos, é sincero, é espontâneo, até certo ponto autêntico. Então, o aluno, inclusive, deve, quando for o caso, se tiver dificuldades, se não estiver gostando da disciplina, do curso, se não puder fichar um trabalho, se não puder preparar um seminário, se não puder, inclusive, comprar um livro, né? Ou os livros indicados, ou não puder ter tempo nem de ir à biblioteca ler os livros indicados, ele deveria chegar ao professor, chegar a explicar, falar, ou particularmente, é claro, ou assim, em termos de clássicos, isso é tão comum acontecer isso hoje em dia, né? Dificuldades de várias ordens prejudicam, às vezes, o trabalho do aluno, a participação do aluno, Uma cidade como São Paulo, por exemplo, você também não vai poder ser tão inflexível na entrada de alunos às 7h30, que é o horário de inicial. Um congestionamento, um dia de chuva, você tem que tolerar a entrada tarde, né? Então, aí você pode e deve fazer a chamada mais tarde, inclusive. Bom, então, o que mais o professor aprecia no aluno é justamente essa atitude, essa conduta, assim, autêntica, uma certa honestidade em relação a certos problemas, a certas situações de classe e de relacionamento. Deve chegar, conversar com o professor, dizer que está sentindo dificuldade, que não está compreendendo, que não está gostando da matéria, que não está gostando do professor, não está gostando do tom de voz do professor, como é o meu caso, meu tom de voz é um drama. Ainda mais no gravador, daqui a pouco vocês vão ver isso. Bom, então, isso deve ser discutido, deve ser falado, deve ser analisado, porque, como eu disse, educação é um ato de coragem até, e de fé e de entusiasmo, né? Então, aqui, na universidade, apesar de ninguém estar pretendendo educar ninguém, no sentido da escola de primeiro e segundo grau, os objetivos da escola de primeiro e segundo grau, é também educação. Porque, antes de informação ou de formação profissional, também o processo de educação continua aqui na faculdade, na universidade. Então, nós aprendemos a viver até na velhice, por que não na faixa etária de adolescência que vocês fazem na universidade, não é isso? Quer dizer, que os alunos normalmente até os 25 anos estão ainda na universidade, até mais, com idade maior, mas a faixa etária, inclusive considerada como adolescência final, vai até, no caso, muitas vezes, 25 anos. Então, a educação, esse relacionamento assim, professor-aluno, é muito importante. E o distanciamento compromete todo o trabalho do aluno e do professor. E o próprio aproveitamento, no caso.
Até que ponto o senhor acha que o trabalho em grupo é proveitoso para o aluno?
Bem, é sempre proveitoso. Trabalho em grupo é sempre proveitoso, porque hoje nós dificilmente podemos trabalhar sem colaboração de outros elementos. Então, inclusive, o problema de somar esforços já está, inclusive, superado. Não é só somar esforços. Nós não temos que ter um total quando se trabalha em grupo, no caso. Não é uma soma de parcelas. Mas devemos ter um produto, isto é, uma multiplicação de esforços. E todo o trabalho hoje se caracteriza por equipes, né? Então, a não ser uma pesquisa, digamos, muito específica, um trabalho muito, digamos, que requer pesquisa pessoal, que requer, assim, atividade só do indivíduo, muito embora ele se sirva de outros grupos de trabalho, de outras fontes, etc, etc. Mas o trabalho em grupo é necessário, não há dúvida. Agora, até que ponto ele é válido, você me disse, me perguntou? Ele é válido até o ponto que você não abuse desse trabalho em grupo para que o aluno não fique assim, às vezes, na dependência de discussões, como a gente diz, como o indivíduo precisa de muletas, né? Como o indivíduo, assim, sempre espera que alguém inicie o trabalho, dê as primeiras ideias, dê orientação. Ele pode, inclusive, ficar muito dependente nessa situação de trabalho em grupo, se for constante, se for permanente, e ele não tem até, às vezes, pode perder a iniciativa pessoal. Pode ter até confiança, pode perder até a autoconfiança, né? Eu gosto muito de trabalhar em grupo, muito embora eu prefiro, nos meus trabalhos, trabalhar sozinho, trabalhar comigo mesmo. Agora, acontece quando eu trabalho sozinho, preparo, por exemplo, um projeto, monto um anteprojeto, monto, enfim, um trabalho qualquer, né, para ser desenvolvido, sempre me fica a dúvida, será que é realmente válido, será que está bem feito? Aí, então, eu vou consultar outros colegas, outros profissionais, para que eles opinem. Mas eu tenho em vista, talvez, tipo de personalidade, tipo de formação, eu realmente prefiro trabalhar mais sozinho. Agora, também trabalho muito bem em grupos. Agora, é necessário na universidade, na escola, seja de qualquer grau, o trabalho em grupos, trabalho em equipes e também uma dose, é claro, de trabalho individual, de trabalho pessoal.
Escuta, como é que o senhor acha que um aluno recebe um professor enérgico na sala de aula?
Depende do nível de escola em que se trata. Nível universitário?
Aí depende também do aluno. Há alunos que gostam do professor enérgico, do professor sério, do professor que não conta detalhes pessoais, às vezes da vida particular, da vida profissional. Enfim, o professor que é geralmente sério, não enérgico, porque enérgico eu acho que todos nós somos. Ou deveremos ser, ou deveríamos ser enérgicos no sentido de cumprir as determinações de ordem interna, de ordem externa, até, enfim, de seguir e cumprir os regulamentos. Né? Mas eu diria, então, um professor que é, digamos, mais sério no desenvolvimento do seu curso, um professor que sorri menos, talvez, né? Porque energia, professor enérgico pode ser também aquele sorridente, aquele professor alegre, aquele professor muito camarada, mas ele não deixa de ser enérgico na medida em que ele exige e solicita e obriga os alunos a cumprirem o que ele determina. Então, depende do aluno, né? Se o aluno gostar do tipo de professor sério, professor enérgico, ele recebe bem. Se ele não gostar do tipo de professor que gosta, que exige que as coisas sejam cumpridas, ele não gosta desse professor.
Escuta, professor Rubens, qual a atitude mais normal tomada por um aluno durante uma prova, sendo que ele não estudou a matéria?
Também depende do aluno, né? Eu precisaria fazer uma pesquisa psicológica, pesquisa em psicologia.
O que o aluno faria numa prova, sendo que ele não estudou nada da matéria?
Eu não posso achar nada, né? Vou ter que procurar primeiro. Eu, por enquanto, não vou achar, vou ter que procurar. Porque eu poderia dizer assim, bem, ele poderia sair por esta aqui. Se ele não estudou nada e tem uma prova, ele poderia, no caso, poderá lançar a mão da cola, né? Poderá pegar o fichário, poderá pegar o livro, poderá consultar o colega, poderá olhar na prova do colega, enfim. Ou poderá jogar com a sorte. Quem sabe se o professor vai dar umas questões ou vai dar um tema em que eu tenho estudado, o único que eu tenho estudado. Então, ele lança a mão da probabilidade estatística, né? Se são 10 temas, ele estudou um, e o professor dá um, dá aquele que ele tem estudado, ele pode sair-se por esse lado. Mas o aluno também que não tem estudado e está numa prova, ele pode chegar ao professor e dizer: professor, não estudei, o que, que eu faço?
Será que faz isso?
Faz, porque comigo faz. É. E eu transfiro a prova. Faz, eu transfiro a prova, porque se ele me justificar, por quê? É claro, né? Porque se ele disser que não estudou simplesmente porque não teve vontade, é outra coisa. Mas eu acho que aqui, em universidade, o aluno deve, claro, deve não, o aluno é responsável, né? Ele também é responsável nisso, quer dizer, na medida em que ele faz um curso superior, ele está buscando um aprimoramento intelectual, um aprimoramento profissional, está buscando, assim, respostas a certas angústias existenciais, intelectuais, etc, etc. Então, eu acho que esse forçar o aluno a estudar, eu acho que até certo ponto é desnecessário. Na medida em que o aluno não corresponde, então, o professor lança a mão de uma nota para prendê-lo, para reprová-lo, não há dúvida. Mas eu acho que há a possibilidade de acontecer tudo. Quando o aluno não estuda e vai fazer uma prova. Alunos que vão buscar a cola, vão procurar o auxílio do colega, vão sentar perto daquele que sabe, ou então podem chegar ao professor e dizer que não estudou. E o professor resolve.
O senhor lançou a possibilidade da cola. Caso você pegasse um aluno colando, o que, é que o senhor faria? Qual seria a atitude mais normal?
Eu não pego o aluno colando.
Vamos supor, se eu pegasse um aluno colando, o que, é que o senhor faria?
E eu não peguei aluno colando porque minhas provas, elas não são assim, tipos de provas que eu vá considerar consulta ou não como fator decisivo na avaliação do aluno, entende? Quer dizer que, não sei. Talvez eu tirasse a cola, se fosse o caso, e ele continuaria a prova. Porque anular a prova, isso que se fazia na escola de ginásio, no secundário, não se deve fazer ainda, né? Porque aluno adolescente é um drama, né? Você sabe que ele é brinquedo. Então, há certos abusos por aí, é claro. A adolescência nem toda ela é consciente, assim, nem toda ela é assim, engajada num espírito, assim, digamos, de
autorrealização, auto-interesse, por assim dizer, às vezes até é forçada a frequentar uma escola, que às vezes essa escola não corresponde às expectativas do próprio aluno, então ele escapa até da escola, depois vai fazer madureza, vai fazer o supletivo atual, né? Que a escola nem sempre corresponde àquilo que o aluno quer, você sabe disso. Então, às vezes, o aluno está numa escola, mas ele aceita aquilo com uma certa... com esforço danado, viu? Para ele é um drama, é um suplício chinês. Nossas escolas, há muitas delas por aí, nesse... não em termos de escola, mas algumas disciplinas, alguns professores, certas metodologias que professores usam, certos critérios de avaliação, de correção. Eu poderia ficar falando com você aqui a noite, a tarde toda, porque certas heresias pedagógicas, como diz o professor Quirino no artigo dele, ocorrem por aí, certos professores cometem verdadeiros assassinatos. É, acontece sim. Não é só o médico que pode matar numa operação ou matar um cliente. Professores matam alunos, matam espiritualmente, entende? E o que é pior, morrer espiritualmente é pior do que morrer fisicamente, porque fisicamente você morre uma vez só, e espiritualmente você pode morrer aos poucos. Então, há professores que podem destruir o espírito de criatividade numa criança, num adolescente, espírito de, digamos, de humanidade, o interesse por certas disciplinas. Então, professores de educação musical que dão do ré, mi, fá, sol, lá, si, do, coisa que não se pode, não se deve levar muito em conta, e enfim, não desperta educação, não dão educação musical nenhuma, apenas deseducam musicalmente. Então, voltando ao caso da cola, é isso que você me perguntou, né? Eu simplesmente tiraria a prova do aluno, tiraria, aliás, não a prova, nunca, jamais, tiraria a cola, e talvez aquilo servisse para ele de um alerta, quer dizer, pelo menos perante aos colegas, seria muito mais até prejudicial ao aluno, tirando a cola do que tirando a prova, rasgando prova, dando zero, tirar da classe. Isso é regime disciplinar de uns dois séculos atrás, quase, ou então de 50 anos atrás, ou de alguns anos atrás.
Quais as principais atividades que um administrador de escola tem?
Você poderia pegar a tese de doutoramento de um professor aqui da faculdade e você teria nem uma resposta, nem duas, você teria, assim, centenas de respostas. Porque o diretor de uma escola de primeiro grau, você quer de segundo grau, de primeiro grau e de terceiro grau? Um administrador escolar, né? Por lei, por exemplo, no estado de São Paulo, o cargo de diretor de unidade de primeiro grau é um cargo técnico-administrativo. Isto é, ele tem atividades técnicas no campo da orientação pedagógica, orientação didática, e tem atividades no campo administrativo. Então, ele exerce função de orientador pedagógico, orientando os professores, orientando o planejamento didático, orientando a avaliação, orientando, enfim, o processo didático em si mesmo. E também, claro, tem que ter uma série de providências, uma série de atividades sobre o funcionamento administrativo da escola. Então, ele providencia todo o material burocrático da escola, digamos, ou pelo menos supervisiona, quando ele não tiver secretário e quando ele não tiver auxiliar, digamos, ele praticamente faz tudo. Então, prepara os mapas de movimento, ele prepara folhas de pagamento, ele prepara atestados, ele prepara documentos, ele prepara resumos, ele prepara estatística. Quando ele tem uma assessoria, então, essa assessoria faz, por assim dizer, por ele, ou ele supervisiona, né? Então, ele exerce inúmeras funções, né? No campo, na área, digamos, de orientação pedagógica, de supervisão dos trabalhos escolares, e na parte de funcionamento burocrático da escola. Responde a sua pergunta ou não? Está respondido?
Mais uma pergunta,
senhor. Escuta, professor, como é que o senhor poderia, ou o senhor ou qualquer outro professor, avaliar a capacidade, a competência de um aluno?
Bom, eu não poderia avaliar, quem avalia são os testes, né? Quem avalia são as provas, quem avalia são, digamos, as baterias de testes. Capacidade ou habilidade ou aptidões? Capacidade geral?
Capacidade geral.
Através
de conhecimentos da matéria ou de qualquer outra atividade.
Bom, teria que ser lançado aí, o professor deve lançar mão, no caso, principalmente das inúmeras baterias de testes, seja de inteligência, seja de aptidões, seja de capacidade, até no caso, né? E, por que não, lançar mão da própria entrevista, seja da entrevista de profundidade, aquela em que é dado ao aluno, digamos, uma série de perguntas abertas, em que o aluno tem condições, possibilidades de responder livremente e não assim orientado por um questionário muito fechado, como a gente diz. É a chamada entrevista de profundidade. Ou então, como vocês estão fazendo comigo, fazer entrevista com o aluno, né, sobre certos quesitos, sobre certos assuntos, sobre certas áreas de estudo, sobre certos conteúdos, e você avalia alguma coisa. Agora, é claro que, além de tudo isso, eu acho que seria importante uma convivência com o aluno, né? Se fosse possível, um professor conviver com o aluno umas horas por semana, além de situação de classe, por exemplo, um bate-papo mais demorado sobre os interesses dele, sobre o tipo de recreação que ele pratica, sobre o tipo de, digamos, de atividades que ele tem profissional, teatros que frequenta, cursos, enfim, cinema, programas, enfim, viagens que fez ou fará, tipo, enfim, de diferentes atividades, que você pode ter um quadro, assim, geral, ter uma ótica, digamos, informativa sobre a capacidade do aluno. Agora, é claro que os testes e as baterias de diferentes testes é que dão mais seguramente tudo isso, né? Toda essa possibilidade de analisar ou avaliar a capacidade.